oportunidade que tem, mas principalmente em conhecendo essa oportunidade, possa encontrar compradores europeus e aí sim exportar e fazer negócios.
Bom, e essa plataforma pode também estimular as pequenas e médias empresas brasileiras a entrarem nesse novo mercado trilionário, né, que o senhor falou. O estimular exportações de empresas de pequeno porte é uma das metas da Apex para os próximos anos, não é isso?
Exato, Luciano. Isso é muito importante. É que todo mundo que tá ouvindo a voz do Brasil, os nossos empresários, as nossas cooperativas, os nossos produtores rurais, acreditem que a exportação é possível para todo mundo. É possível para os médios e também é possível para os pequenos. O que que precisa fazer? Tem que se preparar, tem que entender o mercado e nisso a Apex Brasil pode ajudar muito, com ferramentas de inteligência de mercado, planos de negócios e principalmente participar das nossas feiras, das nossas rodadas de negócios, tanto no exterior como no Brasil, quando a gente traz compradores internacionais ao Brasil. Então, essa é uma grande mensagem, que é uma grande oportunidade para todos, pequenos e médios também têm essa oportunidade. Se prepararem, contando com o nosso apoio, a gente tem uma segurança muito boa de que também essa oportunidade vai ser viável e se transformar em negócio para eles.
Agora, o senhor mencionou anteriormente alguns itens que vão estar beneficiados aí pelo acordo, mel, por exemplo. A Apex já mapeou, né, o que vai ter essa redução tarifária para exportação para a Europa. Esses itens, eles coincidem com aqueles que vão ter aumento de tarifas imposto pelos Estados Unidos, né, no, na última taxação? Ou seja, a minha pergunta é, as oportunidades na Europa, elas podem ajudar a reduzir o impacto dessa taxação norte-americana?
Sim, elas podem sim, né? Estados Unidos continua sendo um mercado muito importante. A gente continua promovendo as empresas e os produtos brasileiros nos Estados Unidos, mas a Europa é uma grande oportunidade que se abre também para os exportadores brasileiros. E para vocês terem uma ideia, a exportação do Brasil para os Estados Unidos, se a gente comparar janeiro a maio do ano passado com janeiro a maio deste ano, houve uma redução de em torno de 2 bilhões de dólares da nossa exportação. Só que ao mesmo tempo que nós caímos a nossa exportação para os Estados Unidos, o Brasil aumentou a exportação para a Europa. Nós exportamos a mais 1 bilhão e meio para a Europa. Nós exportamos 8 bilhões a mais para a China e exportamos, por exemplo, para a Índia, quase 2 bilhões de dólares a mais também. Então, embora tenha caído a exportação para os Estados Unidos, o Brasil bateu recorde de exportação esse ano, se a gente pegar janeiro a maio, onde nós tivemos 12 bilhões de dólares a mais. E interessante, Luciano, é que das 2.000 empresas que estão com a Apex Brasil, que a gente trabalha, que a gente apoia e exportam para os Estados Unidos, nós tivemos 72% dessas empresas, elas diversificaram o mercado. Elas continuam exportando para os Estados Unidos, mas passaram também a exportar para outros mercados.
Presidente, nós temos apenas um minutinho a
Inclusive para a
mais.
diversificação.
Atualmente, o comércio entre Brasil e União Europeia movimenta cerca de 100 bilhões de dólares por ano. Você já tem uma estimativa de quanto esse fluxo pode crescer, com a entrada em vigor, né, desse acordo?
Olha, Luciano, nós fizemos um estudo pegando
Avançando, né?
só 543 produtos, que são aqueles que a gente tá priorizando. Só esses 543 produtos, na estimativa da Apex Brasil, no nosso estudo, que são os nossos produtos prioritários, eles podem render ao Brasil no curto prazo, nos próximos 12 meses, um incremento de exportação de até 1 bilhão de dólares. E aí, basta também colocar que a gente tem não só esses 543, mas a gente tem milhares de outros produtos também com oportunidade, de modo que eu acho que a gente está com uma expectativa muito positiva de ter um crescimento aí de pelo menos 1 bilhão de dólares nos próximos meses para a Europa.
Muito bem, nós conversamos com Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações. Muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, presidente.
Obrigado, Mariana. Boa noite a todos.
Garantir acesso à educação, lazer e proteção para crianças e adolescentes é um dever do Estado e de toda a sociedade, como estabelece a Constituição Federal.
Mas essa realidade ainda é distante para mais de 1.600.000 jovens de todo o país submetidos ao trabalho precoce.
Para mudar esse cenário, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou o novo Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil.
Com metas válidas até 2035, a iniciativa quer fortalecer a rede de fiscalização e assistência social em todo o Brasil.
Brincar, estudar e se desenvolver. Direitos que ainda estão longe da realidade de milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Segundo o IBGE, em 2024, o país registrou cerca de 1.650.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. O Nordeste concentra o maior número de casos, com 506.000 crianças e adolescentes nessa condição, seguido pelas regiões Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. Entre as principais causas estão a desigualdade social, a baixa renda familiar e a evasão escolar. No Brasil, qualquer trabalho é proibido para menores de 14 anos. Dos 14 aos 16 anos, só é permitido na condição de jovem aprendiz. Para enfrentar esse problema, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes no Trabalho, com vigência até 2035. Uma conquista coletiva, destacou Roberto Guimarães, Coordenador Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil.
Esta quarta edição representa avanços significativos e confere maior estabilidade, continuidade e capacidade de planejamento de longo prazo.
O documento reúne metas, indicadores e estratégias para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes em todo o país. A proposta foi construída de forma coletiva, com participação do governo, trabalhadores, empregadores, sistema de justiça, sociedade civil e organismos internacionais. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, cabe à sociedade monitorar, fiscalizar as metas do plano e combater o trabalho infantil.
Esse é o compromisso deste quarto plano. O compromisso de todos e todas para que nós possamos sonhar e trabalhar para realizar esse sonho, para um dia sermos declarados trabalho infantil erradicado.
Para adolescente de Sergipe, Ellen Hipólito, representante do comitê que debateu o novo plano, lugar de criança não é no trabalho, é na escola, no brincar e na oportunidade de sonhar com um futuro melhor.
É por isso que esse plano, ele é muito mais do que um documento. Ele representa a construção de oportunidades e para que crianças e adolescentes eles possam realmente estar na escola e sonhar, que é o que a gente sempre quer na nossa infância.
Com duração de 10 anos, o novo plano vai orientar as políticas públicas de combate ao trabalho infantil em todo o país. A meta é fortalecer a rede de proteção e garantir que crianças e adolescentes tenham acesso à educação, ao lazer e ao desenvolvimento pleno de seus projetos de vida. Reportagem Pablo Mundim.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar ações que questionam a exclusão de pessoas com autismo da isenção de impostos na compra de veículos.
STJ valida o uso da ferramenta conhecida como teimosinha em execuções fiscais.
TSE lança manual do eleitor.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal começou a analisar dispositivos da regulamentação da reforma tributária que restringiram a isenção de impostos na compra de veículos por pessoas com deficiência.
A discussão envolve as regras de isenção do imposto sobre bens e serviços e da contribuição sobre bens e serviços instituídos pela reforma tributária.
Pela nova legislação, pessoas com deficiência têm direito à alíquota zerada na compra de veículos, mas o benefício foi restrito ao excluir situações que demandam suporte à mobilidade, como o autismo de nível 1. Na sessão de hoje, o plenário escutou as partes do processo. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado em uma outra data ainda a ser definida. A reiteração automática de ordens de bloqueio via Cisbajude pela chamada teimosinha é medida legítima para efetivar a execução, cabendo ao executado demonstrar causas impeditivas do gravame.
Essa tese do STJ deve ser seguida pelos tribunais de todo o país. Fátima Uchoa.
A teimosinha permite a repetição automática das ordens de bloqueio de dinheiro nas contas bancárias do devedor sem necessidade de nova decisão judicial. Para o relator na primeira sessão do STJ, ministro Sérgio Coquina, essa ferramenta contribui para a efetividade da execução, a duração razoável do processo e a eficiência da prestação jurisdicional, além de contribuir para impedir o esvaziamento de contas pelo devedor e aumentar as chances de localização de ativos financeiros para satisfazer o crédito. Segundo o ministro, o risco de a teimosinha alcançar valores protegidos por lei é controlado pelos meios legais de impugnação e pelo dever do juiz de cancelar indisponibilidades irregulares ou excessivas.
TSE lança Manual do Eleitor, um guia que reúne as principais orientações para quem vai participar das eleições 2026.
O anúncio foi feito pelo presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, durante sessão desta quinta-feira. Estevão Furtado.
Além das versões impressa e digital do manual, a iniciativa também prevê vídeos explicativos no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, um site exclusivo e conteúdos nas redes sociais do Tribunal. Entre as orientações estão a obrigatoriedade de apresentar um documento oficial com foto para votar e a proibição do uso de celular na cabine de votação, medida que garante o sigilo do voto. O presidente também destacou o lançamento do programa Seu Voto Importa, que amplia ações de inclusão e acessibilidade nas eleições e busca incentivar especialmente a participação de jovens de 16 e 17 anos no processo eleitoral.
Estatal é condenada a indenizar analista de RH ameaçada com canivete.
A trabalhadora deve receber R$12 mil por danos morais. Marja Lacerda.
A analista trabalhava em uma empresa que prestava serviços para a Celesc Distribuição em Blumenau, Santa Catarina. Quando a empresa foi vendida, o salário dos empregados passou a atrasar. Um deles, num ato de desespero, fez a analista refém, ameaçando de morte. Para os ministros do TST, a Celesc, como empresa contratante, também é responsável por descumprir as normas de segurança no trabalho, permitindo que a trabalhadora terceirizada fosse exposta à situação de risco.
Justiça Federal atende a pedidos do MPF e determina consolidação de terra indígena no Pará.
Entes governamentais foram condenados a pagar mais de R$2 milhões por danos morais coletivos por omissão histórica. Vanessa Pereira.
A sentença reconheceu a validade do decreto estadual publicado em 1945, que garante o direito do território ao povo indígena Amanaié, no Pará. Além do pagamento de indenização por danos morais coletivos e por omissão histórica, o governo do Pará, o Instituto de Terras do Pará, a União e a FUNAI deverão fazer estudos técnicos e realizar a retirada de ocupantes irregulares da área.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Próximo presidente da República enfrentará desafio de ajuste fiscal, aponta relatório da IFE.
Discussão no STF sobre controle de gastos públicos repercute no Senado.
Nova lei amplia atendimento no SUS para pessoas com dor crônica.
Música.
Boa noite.
Boa noite.
Existem dores que duram meses ou até anos, afetam milhões de brasileiros e podem comprometer o trabalho, o sono e a qualidade de vida.
Para ampliar o atendimento a esses pacientes, uma nova lei garante assistência integral pelo SUS e cria o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
As pessoas que convivem com dor crônica agora têm direito a atendimento integral pelo SUS. O texto prevê acompanhamento na rede pública e determina que o paciente seja informado sobre os riscos e possíveis efeitos adversos dos tratamentos. Segundo a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, a condição atinge cerca de 60 milhões de pessoas no Brasil. Para o senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, a medida corrige uma lacuna no acesso a tratamento.
Um tema tão importante que é negligenciado pelo nosso Sistema Único de Saúde, que tem um tripé pétreo da universalidade, da equidade e da integralidade, que é o nosso SUS. Ao fazer a defesa desse projeto, você beneficia essas pessoas para que elas tenham acesso amplo e rápido ao nosso sistema de saúde, pessoas com dor crônica, e eu me incluo aqui, e assim é com muitas pessoas.
A nova lei também cria o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica em 5 de julho. A data será representada pela cor verde e deve estimular campanhas sobre prevenção, diagnóstico, opções de tratamento e combate ao preconceito contra quem vive com dor constante. Para a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, a criação de uma data nacional tem um papel estratégico na ampliação da conscientização e na mobilização de profissionais e gestores em torno do tema.
A iniciativa confere visibilidade a uma condição que afeta milhões de brasileiros e que muitas vezes permanece invisível no debate público. A dor crônica compromete a qualidade de vida, limita a autonomia e interfere nas relações sociais, familiares e profissionais, configurando um importante desafio para o sistema de saúde e para a sociedade.
O projeto teve origem na Câmara dos Deputados e foi aprovado pelo Senado em maio, sob relatoria do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. A regulamentação pelo Executivo deverá detalhar como esse acompanhamento será oferecido no SUS.
E o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu que a avaliação para o exercício da atividade médica seja realizada pelo Conselho Federal de Medicina e não pelo Ministério da Educação, como prevê a medida provisória editada pelo governo federal. A proposta torna obrigatória a aprovação de um exame nacional para exercer a profissão. O texto já está em vigor, mas ainda precisa ser analisado pelo Congresso Nacional.
Segundo o parlamentar, a certificação dos profissionais deve ficar sob responsabilidade da entidade que representa a categoria, de forma semelhante ao que ocorre com a Ordem dos Advogados do Brasil. Já o MEC caberia avaliar a formação dos estudantes, além de fiscalizar a qualidade dos cursos de graduação. Para Marcos Pontes, é necessário separar as funções de formação e fiscalização. Ele afirma que o órgão responsável pelo ensino não deve ser o mesmo encarregado de atestar a proficiência dos futuros médicos.
A função do Conselho Federal de Medicina é a avaliação dos profissionais. Assim como é feito na advocacia, você tem os cursos de formação de advogados e depois você tem a OAB, para que o profissional possa ser certificado pelos seus pares para poder exercer essa profissão, da mesma forma da medicina.
O Supremo Tribunal Federal vai analisar uma proposta de súmula vinculante que pode impedir a criação de despesas públicas ou a concessão de benefícios sem a indicação do impacto no orçamento e da fonte de recursos para custeá-los.
O tema repercutiu no Senado. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Na opinião do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, o Brasil não precisa escolher entre irresponsabilidade fiscal e ativismo judicial. O caminho correto, na visão dele, é cumprir a Constituição, respeitar a lei de responsabilidade fiscal e preservar o papel de cada poder. Já o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, classificou de oportuna a proposta de súmula vinculante.
Vem no momento em que o país está ampliando gastos, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal, e é preciso que aqueles que querem que essa lei seja cumprida recorram ao Supremo e que o Supremo tenha um instrumento dessa súmula vinculante para facilitar os julgamentos e para que realmente a lei da responsabilidade fiscal seja respeitada.
Para Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, órgão vinculado ao Senado, que tem como uma de suas atribuições mensurar o impacto fiscal, especialmente os decorrentes de decisões dos poderes da República, a iniciativa é redundante. Ele explicou que a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal já exigem que qualquer gasto extra proposto venha acompanhado de medida compensatória, como corte de despesa ou aumento de tributos.
E quem assumir a presidência da República no próximo ano terá pela frente um grande desafio: equilibrar as contas públicas.
Um relatório da Instituição Fiscal Independente alerta que, sem medidas de ajuste, a dívida do governo pode alcançar um nível recorde na próxima década. A reportagem é de Douglas Castilho.
Segundo a entidade, a instabilidade em alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo pressiona a inflação e prejudica o poder de compra das famílias, o que deve levar o Banco Central a manter uma política de juros altos por mais tempo. Assim, o relatório prevê que a inflação feche o ano em 5%, resultado acima do teto da meta, e que a taxa Selic diminua apenas 0,25 ponto percentual. O diretor da IFE, Alexandre Andrade, explicou como todo esse processo acontece na prática, dando o exemplo do diesel.
O diesel mais alto vai afetar fretes, custo de transporte de mercadorias, e isso tudo é repassado para os preços finais dos produtos. Então, a depender dos desdobramentos do conflito, isso tende a ser muito ruim para os índices de inflação.
Apesar desse aspecto negativo, o Brasil pode se beneficiar em outro ponto, ao menos no curto prazo. Como grande produtor de petróleo, o país aumenta o preço da venda, ganha dividendos pagos pela Petrobras e ainda melhora a arrecadação de tributos, cumprindo a meta fiscal no ano. Mas o relatório reforçou a preocupação com o aumento constante da dívida pública, que, segundo o documento, pode chegar a níveis insustentáveis em 2036.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, destacou a instalação da Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Feirantes. Segundo o parlamentar, a iniciativa busca fortalecer a atividade das feiras livres e valorizar os trabalhadores do setor.
Isalci defendeu ainda projeto de autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que propõe a criação de regras para garantir que os feirantes que trabalham há pelo menos 5 anos na mesma feira não precisem se submeter à licitação e tenham o direito de transferir o ponto para familiares.
Eles estão passando por um momento difícil porque o governo não tem a sensibilidade, está querendo licitar todos os boxes das feiras. Quer dizer, os grandes empresários que têm grana vão lá e vão ganhar a licitação.
E o fim da escala 6x1 terá sessão de debate temático no Senado. A sessão será no dia 1º de julho. O objetivo é discutir os impactos sociais, econômicos e produtivos da redução da jornada de trabalho.
A PEC, aprovada pela Câmara, reduz a carga semanal de 44 para 40 horas, garante 2 dias de descanso e prevê uma implementação gradual ao longo de 14 meses. Repórter Lana Dias.
Devem participar do debate especialistas, representantes do governo, do setor produtivo e dos trabalhadores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também confirmou a presença da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, diz ter expectativa de votar o texto antes do recesso parlamentar.
Então nós temos até 17 de julho para votar o fim da 6x1 e a instituição da escala 5x2. Eu estou confiante que antes de entrarmos em recesso, nós apreciaremos.
Mas o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, disse que a proposta não deveria ser votada em período próximo às eleições.
E votar essas coisas em período pré-eleitoral é uma loucura. A escala 6x1 é a maior de todas as bombas fiscais que nós podemos aprovar.
A proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6x1, já foi aprovada na Câmara dos Deputados.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança projeto que amplia a promoção de eventos do esporte feminino.
Propostas ampliam suporte para mulheres grávidas e mães que estudam.
Câmara prioriza emissão de documento a vítima de violência doméstica.
Parlamentares aprovam novo símbolo para a identificação da pessoa idosa.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que estabelece um novo símbolo nacional para identificar pessoas idosas. O texto pode seguir agora para o Senado, como informa a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que institui um novo símbolo nacional de identificação da pessoa idosa. Hoje, o símbolo mais conhecido é o desenho de uma pessoa curvada com bengala. Pelo projeto, essa imagem será substituída por um novo símbolo, uma pessoa em pé acompanhada da inscrição 60+. O texto altera o Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei de Atendimento Prioritário para determinar que o novo símbolo seja utilizado em assentos preferenciais no transporte coletivo, vagas de estacionamento, filas e caixas prioritários, além de demais sinalizações destinadas ao atendimento preferencial da população idosa. Na justificativa do projeto, o autor, o deputado Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, argumentou que o símbolo atual passa uma imagem negativa e estereotipada do envelhecimento, associando a pessoa idosa à fragilidade e à limitação física. A relatora do projeto, na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o país vive uma mudança no perfil da população.
Nós estamos cada vez mais velhos, mas nós queremos a longevidade com qualidade de vida. As próprias palavras que a gente usa, parece que a gente fala sobre o mundo produtivo quando não estamos aposentados. E quando estamos aposentados, falamos em inativo.
O projeto não muda direitos nem cria novos benefícios para a população idosa. Apenas altera a identificação visual. Essa padronização do símbolo, segundo a Maria do Rosário, também ajuda no reconhecimento dos direitos da pessoa idosa em diferentes ambientes.
Esses símbolos unificados no plano nacional contribuem também para que, independente do letramento da pessoa, a gente olhe para uma vaga de estacionamento, para um espaço, para uma fila e faça cumprir as demais leis, seja na saúde, seja no estacionamento, como eu falei, seja em todas as áreas. Então, eu creio que criar esse símbolo hoje faz uma diferença para um Brasil que quer assegurar dignidade, direitos e respeito, sobretudo, à pessoa idosa.
Alguns estados já utilizam o símbolo sugerido em suas regiões, mas agora o projeto institui a imagem como símbolo oficial em todo o país. Aprovado pelas comissões da Câmara, o projeto seguirá para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Adilson Barroso, do PL de São Paulo, apresentou o projeto que cria um sistema de alerta por aplicativo para avisar vítimas de violência doméstica sobre a aproximação de agressores monitorados por tornozeleira eletrônica.
Adilson Barroso ressalta que a ferramenta permite chamar o serviço de emergência com envio da localização em tempo real, registrando as violações como elemento de prova. Ele acrescenta que, segundo o projeto, o poder público poderá fornecer celular às vítimas atendidas.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou prioridade na emissão de documentos para mulheres vítimas de violência doméstica. A repórter Júlia Lopes conta como deve funcionar.
Mulheres vítimas de violência doméstica que tiverem seus documentos destruídos ou roubados pelo agressor poderão ter atendimento prioritário para emissão de novos documentos. A medida está prevista no projeto de lei do deputado Duda Ramos, do Podemos de Roraima, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A proposta altera a Lei Maria da Penha e também poderá beneficiar os dependentes da vítima. A mudança busca fortalecer a proteção e a autonomia das mulheres ao reconhecer a importância da documentação pessoal para garantir independência e acesso a direitos. O texto prevê atendimento prioritário em órgãos de identificação civil, cartórios e demais entidades responsáveis pela emissão de documentos com medidas de segurança e proteção da privacidade das vítimas. A regra vale para todos os documentos pessoais da mulher e de seus dependentes. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do União do Paraná, destacou que o projeto prevê mecanismos de proteção e sigilo durante todo o processo.
A comprovação será feita presencialmente por meio do boletim de ocorrência ou outro documento equivalente que comprove a situação de violência doméstica. E um ponto muito importante, o projeto também garante que todo esse processo seja feito com segurança e sigilo, protegendo a vítima e evitando qualquer risco adicional à sua integridade.
O texto aprovado também altera o Código Penal. Assim, a retenção, subtração ou destruição de documentos da mulher ou de seus dependentes será classificada como violência psicológica contra a mulher. O projeto que garante prioridade na emissão de novos documentos para vítimas de violência doméstica segue agora para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Direitos Humanos.
Projeto que obriga pais agressivos a participar de programa de prevenção de violência pode seguir para o Senado. A repórter Paula Bittar tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que obriga pais ou responsáveis que tenham praticado violência contra criança ou adolescente a participar de programas de prevenção desse tipo de agressão. A relatora na CCJ, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, disse que o texto se harmoniza com a Constituição Federal, que assegura às crianças com prioridade a proteção integral e o resguardo contra toda forma de negligência, violência, crueldade e opressão. O texto aprovado modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer que, uma vez verificada a hipótese de violência física, sexual, psicológica, negligência ou abandono, a autoridade judicial poderá determinar, além do afastamento do agressor da moradia, seu ingresso em programas de prevenção de violência contra crianças ou adolescentes. O autor do projeto, o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, disse que a proposta caminha no sentido de trabalhar a saúde mental desses agentes.
Um projeto muito importante, porque trata, inclusive, sobre saúde mental. Nós temos vários casos, por exemplo, de violência doméstica em casa com crianças e que chega ao óbito. Esse projeto, ele amplia a atuação do juiz. Ele dá instrumentos para que o juiz possa, não só a questão da pena ali, que ele tem que se ater a isso, mas também demandar um tratamento para a saúde mental do pai ou da mãe que estiver envolvido em casos de violência contra crianças.
A proposta que obriga pais ou responsáveis que tenham praticado violência contra criança ou adolescente a participar de programas de prevenção desse tipo de agressão já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
A Câmara aprovou a proibição de candidatura ao Conselho Tutelar de pessoas condenadas por crimes graves. A repórter Fabielle Pires nos conta quais são os casos.
A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que proíbe a candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar de pessoas condenadas por crimes graves. Atualmente, para ser integrante de Conselho Tutelar, os candidatos devem ter reconhecida idoneidade moral. Mas a lei não lista critérios para esse requisito. Por isso, a deputada Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, apresentou a mudança para impedir que condenados por crimes graves não possam concorrer. O Conselho Tutelar é um órgão de fiscalização que busca garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados. Os membros são eleitos em cada município a cada 4 anos. A relatora da proposta, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que foi secretária de Assistência Social, defendeu a importância dos conselheiros tutelares na proteção de crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. Ela julga que não pode ser conselheiro tutelar qualquer pessoa.
Não pode ser conselheiro tutelar aquele que comete um crime, né? Mesmo que ele tenha cumprido a sua pena, ele tem, sob a sua tutela, aquele delito que foi cometido na sua história.
O texto final aprovado foi elaborado pela relatora. Laura Carneiro definiu os crimes graves como aqueles previstos em algumas leis de combate à violência, como a Lei de Crimes Hediondos, crimes violentos previstos na Lei Maria da Penha, além de crimes de injúria contra criança e adolescente, racismo e de improbidade administrativa. O projeto que proíbe a candidatura ao cargo de conselheiro tutelar de pessoas condenadas por crimes graves foi aprovado por todas as comissões e segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Fabielle Pires.
Economia.
Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, apoia o projeto que proíbe a exploração, a oferta e a publicidade de apostas de quota fixa. A proposta revoga a legislação que regulamenta as bets e prevê o bloqueio de plataformas, aplicativos e transações financeiras ligadas à atividade.
Dimas Gadelha alerta para o aumento do endividamento das famílias e para os prejuízos à saúde mental associados às apostas online. Segundo ele, a ideia é conter os impactos sociais e econômicos econômicos dessa atividade, prevendo inclusive punições para quem facilitar o acesso a plataformas proibidas.
Relações Exteriores.
Comissão aprova revogação de confisco de bens de alemães, japoneses e italianos por causa da Segunda Guerra Mundial. A repórter Maria Neves contextualiza a proposta.
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou o projeto do deputado Kim Kataguiri, destinado a revogar um decreto de 1942, que tinha por objetivo confiscar bens de alemães, japoneses e italianos. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, Japão e Itália se alinharam ao governo alemão de Adolf Hitler e formaram o chamado Eixo. No Brasil, o presidente da época era Getúlio Vargas, que ao final do conflito se alinhou aos adversários do Eixo, grupo chamado de Aliança e formado por França, Inglaterra, Estados Unidos e a antiga União Soviética. Foi nesse contexto da guerra que o governo brasileiro editou o decreto agora revogado. Kim Kataguiri ressalta que japoneses, alemães e italianos não tinham nenhuma influência ou participação nas decisões políticas e militares tomadas pelos governos de seus países durante a guerra. Para o deputado, manter o decreto em vigor não faz nenhum sentido e afronta os princípios de justiça e igualdade. Relator do texto, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, afirma que a norma já era injusta em 1942. Ele ressalta que os imigrantes alemães, japoneses e italianos e seus descendentes jamais deveriam ter sido punidos pelas ações dos governos do Eixo. Hoje, na opinião do parlamentar, o decreto contraria o Estado Democrático de Direito.
Na diplomacia, os gestos são muito importantes. Esperamos que a revogação de norma tão cruel sirva como gesto de amizade em face de países tão caros à política externa brasileira e às relações internacionais do país.
Ainda em 1946, um decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra devolveu bens e direitos dos cidadãos italianos. As propriedades confiscadas de alemães e japoneses foram restituídas ao longo dos anos. Apesar disso, o decreto de 1942 nunca foi revogado. A última propriedade tomada pelo governo brasileiro na época era uma escola japonesa localizada em Santos, no litoral de São Paulo. Em 2018, o prédio foi devolvido à Associação Japonesa de Santos como parte das comemorações dos 110 anos da imigração japonesa para o Brasil. Os bens não reclamados foram incorporados ao patrimônio da União. O projeto que revoga decreto de Getúlio Vargas que confiscava bens de alemães, japoneses e italianos ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Educação.
Propostas ampliam a rede de apoio para grávidas e mães que estudam. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
As comissões da Câmara dos Deputados analisam 5 projetos de lei que ampliam o apoio a estudantes grávidas em período pós-parto ou que estejam amamentando. A intenção é criar condições nas escolas e universidades para que elas possam se manter nos cursos normalmente. A relatora, a deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, apresentou o texto consolidado das propostas nas comissões da Mulher e de Previdência e Assistência Social.
A gente sabe que tem um momento que é muito sagrado para a mulher, que é justamente a maternidade. Agora, também não é justo que uma mulher, justamente por estar grávida, por estar passando pelo período depois, no caso, puerpério, parto, que ela tenha ali algum tipo de cerceamento dos seus direitos, né? E principalmente esse vínculo materno-infantil. O projeto, ele promove um acolhimento, ele viabiliza a oportunidade para que a mulher possa ter o seu direito à educação assegurado.
O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para garantir adaptações necessárias nas instituições de ensino. A lei que regula os exercícios escolares em casa também ganha novas regras específicas para essas estudantes, sobretudo em relação a acompanhamento pedagógico e material didático. Cristo Nieto cita outros benefícios.
Às vezes a flexibilização de prazos administrativos, para que ela possa entregar eventualmente a monografia com um tempo um pouquinho mais dilatado, porque é uma questão de direito. Então, no ambiente acadêmico, a gente precisa de oferta mesmo, de espaços que possa a mulher amamentar o seu bebê, que ela possa, de repente, trocar uma fralda do bebê, se ela tiver que, por alguma razão, levar esse bebê, eventualmente, questões de acesso remoto para esta mulher, para que ela tenha a possibilidade de não deixar e não negligenciar em hipótese alguma a sua vocação primária, que é justamente a maternidade, mas também sem sacrificar de alguma forma os seus sonhos, os seus projetos.
De acordo com o texto, os mesmos direitos serão garantidos às estudantes que adotarem uma criança ou receberem guarda judicial para adoção. Nesses casos, o prazo do benefício é limitado a 120 dias, o mesmo da licença maternidade. A proposta ainda vai passar pela análise das comissões de educação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
O projeto de Florentino Neto, do PT do Piauí, garante que laudos, exames e relatórios médicos emitidos por profissionais da rede privada sejam aceitos pelo SUS. De acordo com o texto, os documentos poderão ser usados para encaminhamentos, regulação de consultas e continuidade de tratamentos na rede pública.
Florentino Neto acredita que a medida evita a repetição de consultas e exames já realizados. Segundo o deputado, o objetivo é reduzir a burocracia e acelerar o acesso dos pacientes a diagnósticos e a atendimentos especializados.
Esporte.
Projeto que busca ampliar a promoção de grandes eventos de esporte feminino avança na Câmara. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Esporte da Câmara aprovou o projeto para obrigar as entidades esportivas responsáveis pela organização de grandes eventos a adotar medidas de promoção do esporte feminino. A ideia é melhorar a visibilidade institucional com acesso a estruturas esportivas adequadas e o desenvolvimento de categorias de base e formação profissional feminina. A proposta original da deputada enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, tratava do fortalecimento do futebol feminino com várias medidas para garantir a igualdade de gênero. A relatora, deputada Nélia Aquino, do Podemos de Minas Gerais, alterou a proposta, retirando alguns pontos que, segundo ela, já constam da Lei Geral do Esporte, e aproveitou para ampliar o alvo da proposta para todos os grandes eventos esportivos, não apenas o futebol. A deputada enfermeira Rejane apoiou as mudanças.
Quanto mais a gente consiga aprimorar uma proposta legislativa para valorizar, né, as mulheres, e eu tenho muita luta também com mulheres negras, com a população LGBT, enfim, eu acho que a gente tem que ir à frente. Não dá para retroceder.
O projeto que trata da promoção da participação feminina em grandes eventos esportivos será analisado agora pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O projeto reconhece as seleções brasileiras masculina e feminina de futebol como manifestação da cultura nacional e símbolo da identidade brasileira. Autor da proposta, Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, destaca o papel histórico das equipes na formação da memória e do sentimento de pertencimento dos brasileiros.
O texto ressalta tanto a trajetória da seleção masculina quanto a contribuição da seleção feminina para a valorização do futebol. Segundo Hélio Lopes, as duas equipes ajudam a projetar a imagem do Brasil no exterior e reforçam uma referência esportiva e cultural.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Rede MS de Rádio. O estado inteiro ouve. Campo Grande, 97,9. Três Lagoas, 101,7. Dourados, 101,9. Bonito, 98,9. Corumbá e Ladário, 88,5. Rede MS de Rádio. Primeiro lugar em todo lugar.
O Brasil é construído todos os dias por quem acorda cedo, trabalha e acredita em um país melhor.
Quando a economia cresce, a mudança chega dentro de casa. É mais comida na mesa e dignidade para sua família.
Mas não existe prosperidade sem segurança. As famílias brasileiras merecem viver sem medo e ter confiança no futuro.
E é por você que o PRD pensa, trabalha e faz. Feliz seu PRD!
Eu sou Jadson, da dupla Jads e Jadson. Tem lugar que a gente visita e tem lugar que a gente sente vontade de ficar. A apenas 30 quilômetros de Campo Grande, Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
Quero Motel Queros.
Perfeito pra você.
Pra você viver os seus momentos de amor, Motel Queros em Campo Grande, em promoção, viu? Momentos apenas R$60, pernoite R$100. O Motel Queros tem 4 unidades na Rua Estados Unidos, na Vila Jaci, e na Rua José Lacava, no bairro Nova Bandeirantes, mais uma unidade no bairro Jardim Panamá, e a outra unidade fica ali na Rua Santa Gueda, 2 quadras antes da faculdade UCDB. Motel Queros, pra você viver os seus momentos de amor.
Já, 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 na cidade, na cidade, Clube da Insônia, com o Vini, ao vivo para todo o estado.
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.
A gente sabe que esse governo que está aí teve todas as oportunidades para melhorar a vida dos brasileiros, mas não fez. O PL entende que chegou o momento de construir um novo futuro. Está na hora de cuidar do Brasil e do povo brasileiro. Bolsonaro sempre lutou por um Brasil próspero, que cuida mais das pessoas e menos dos adversários. E foi por isso que o PL se tornou o maior partido do Brasil.
De segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, o programa de maior audiência do rádio, Show da Manhã com Lucas de Lima. Lucas!
É isso mesmo, eu e você, juntinhos, na maior audiência do seu rádio, o Show da Manhã.
Um show de prêmios, sucessos e a sua participação.
Show da Manhã.
Oferecimento.
Faculdade Senac. O que já era referência ficou superior.
Açúcar Sonora. Direto do campo para a sua mesa.
A Rádio Cidade toca mais músicas por dia.
Rádio Cidade. Aqui a música não para.
Rede MS de Rádio apresenta programa Amor Sem Fim. Oferecimento. Motéis Queros, em Campo Grande, momento R$50, para você viver seus momentos de amor.
Atenção emissoras, atenção emissoras. 5 batidas do seu coração e o amor está no ar. A partir de agora, um pool de emissoras transmitindo ao vivo o programa de maior audiência do rádio.
Amor Sem Fim.
Amor Sem Fim.
Com Lucas de Lima.
And I think I finally know you. I can see beyond your smile.
Prepare o seu coração. O amor está no ar.
I can't believe what I just heard.
Amor Sem Fim. Com Lucas de Lima. Com Lucas de Lima. Com Lucas de Lima.
Boa noite, está no ar mais uma edição do programa Amor Sem Fim. Ative aí o sininho do seu coração, porque ele vai pulsar mais forte a partir de agora, né?
Amor Sem Fim, só as mais românticas.
Mais uma noite de muito romantismo com os grandes clássicos da música de todos os tempos. A nossa viagem está apenas começando e a gente pode voltar nos anos 70, anos 80, anos 2000, anos 90. Tudo isso acontecendo aqui no Amor Sem Fim, nessa noite de quinta-feira. E você aí do outro ladinho do rádio conectado com a gente. Em casa, no trabalho, no som do seu carro, dando uma carona amiga. O nosso muito obrigado. Nossos ouvintes net também, que me ouve através da internet, pelos aplicativos, sites. Nós estamos aqui, a partir de agora, para a gente viver intensamente 2 horas de muito romantismo. E você pode mandar a sua participação pelo 99219-6327, que é o WhatsApp do Amor Sem Fim. Vamos começar? O amor está no ar.
Amor
a primeira canção de hoje, Celine Dion, para a gente matar a saudade, a música The Power of Love, o poder do amor.
Of love asleep and tight, I'm rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel the truth you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I'm your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can, even though there may be
freaking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you.
Ossos, amor sem fim.
Nessa super quinta-feira, 12 de dezembro, o Amor Sem Fim no ar ao vivo. Eu quero mandar um alô para todo mundo aí de Jaraguari. Hoje é aniversário da cidade de Jaraguari. Parabéns, né, a todos dessa cidade que é coladinha aqui na nossa capital morena, né? Um abraço ao prefeito, né, futuro prefeito eleito de Jaraguari, Claudião, meu amigo Renê também, que é vereador, toda a turma de Jaraguari, aquele abraço e um boa noite especial. Eu vou atender o pedido agora da Jaqueline. Ela está ligada conosco em Cidrolândia. Aproveitando, mandando um abraço, meu amigo Al Capone, que sempre tá ligadinho com o Lucas de Lima nessas noites, curtindo o Amor Sem Fim. A Jaqueline mandou especialmente pro coração do Wellington essa linda canção pra gente voltar no túnel do tempo com o Rockwell e a música Knife. Boa noite.